partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto, O Espelho do Mundo, Cultura Racional, primeiro volume, página 234. Esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. Muitos acharão difícil, dizendo que esta solução aqui esclarecida nesta obra não poderá ser trazida ao público. Agora, aí está em mãos de todos a verdade das verdades, o que todos imploram há muito. Agora, apareceu aí entre todos o que há muito todos no mundo imploram, por ser o sofrimento demais e irresistível no mundo inteiro. Já se pode viver no mundo por se ter vida e ter que viver, porque viver do jeito que todos vivem não vale a pena viver. Em certos momentos se perde o prazer da vida. O mundo estava mesmo entregue à imposturice e o realejo tocava uma música só: sofrimento, e quanto mais sofrimento que todos tinham que sofrer. Entretanto, dentro de pouco tempo, a imunização racional, em ordem do dia, em todos os lugares, em todos os cantos e em todos os buracos. Todos só contarão com a imunização racional, lendo persistentemente para serem imunizados e encontrando todos os desejos consumados de felicidade eterna, de salvação eterna. Dentro de pouco, a imunização racional colocada acima de tudo e de todos, transformando essa deformação do mundo para o estado natural, pelo conhecimento racional feito pela imunização racional. Sempre falavam em racional no mundo inteiro, mas não sabiam como era. Falavam em racional, como falam, mas vivem sofrendo mais do que animais ou feras bravias. A imunização racional será acatada por todos, conhecida e reconhecida como o maior tesouro do mundo, como a coisa mais pura que pode existir. Todos se imunizando, todos encontrando conforto relativo sob todos os pontos de vista de si mesmos, conhecendo por que aqui nasceram, por que aqui nasciam, de onde vieram, para onde vão e como vão.
Tudo é conhecimento que o ser humano precisa ter, provando e comprovando essa máxima de que as pessoas que vivem sofrendo e morrendo precisam se conhecer. Tudo que nós precisamos compreender para que este espelho que nós temos hoje diante de nós, a obra Universo em Desencanto, dá esta reflexão verdadeira sobre si próprio. A palavra espelho aqui apropriadamente nos conduz à reflexão. E ao ler o livro Universo em Desencanto, o ser humano é levado a refletir sobre si mesmo. Porque a magia, a verdadeira magia de Deus, está em fazer a sua criação se conhecer pelo reflexo da luz. Né? Daí, sempre em todas as formas de apresentação da Gênesis, até hoje, o mundo sempre começa pela formação da luz. Até o universo em desencanto também. A primeira formação é um foco de luz. Não importa o nome que se dê, mas é sempre a luz. Então, onde há luz, há a reflexão. Então, esta lição, esta obra, nesta utilidade assombrosa de desaparecer a prosa e o orgulho, é fazer a pessoa, dentro de suas próprias reflexões, não por uma doutrinação, não por uma ideologia, não por uma questão vã de filosofia ou quem quer que seja científico ou filosófico. Esta obra tem essa utilidade de fazer a desaparecer esta prosa e o orgulho pelo conhecimento. Basta conhecer. Basta você saber a origem da luz. Como foi formada a luz? Por que foi feita a luz? Por que nós sofremos? Por que nós morremos? É o que nós precisamos conhecer. Mas estamos prontos para conhecer esta nova forma de abordagem? E aí, voltamos àquela questão do programa anterior. a forma de abordagem do ser humano é que precisa modificar. E que são os novos rumos do conhecimento que as pessoas ainda estão experimentando no, na, nas formas antigas, nas formas de ser antigas, da religião, da própria ciência. A ciência não consegue avançar no sentido de dar o conforto que o ser humano precisa. Criou-se uma grande tecnologia, mas para cada nova tecnologia que se avança, você cria dois, três problemas a mais que incomodam e destroem o ser humano. Porque os males artificiais gerados pelas conquistas tecnológicas, científicas, eles destroem muito mais do que os benefícios aparentes que as novas tecnologias nos dão. Por exemplo, temos hoje o mapeamento do cérebro com novas tecnologias de, sei lá, os nomes, o Dr. Carlos sabe muito bem disso, mas não vou dar esses nomes porque eu não sou médico, mas nós sabemos que tem novos exames, essa coisa toda. Mas eu faço a seguinte análise como conhecedor da área científica. Cada aparelho deste, para ser construído e para ser manipulado, ele causa mais malefícios do que aqueles pretensos benefícios que se podem tirar dele. Que adianta o sujeito fazer um exame e descobrir que tem um tumor se ele gerou 5 tumores nos outros que acham que não vai acontecer nada com eles? Porque a radiação que ele está usando não é apropriada ao organismo humano. E não é só naquele que está sendo examinado, não. Naquele que está operando o aparelho. Por exemplo, hoje, quando eu vou bater uma radiografia, eu ainda brinco com aquele moço que ele se esconde atrás de uma câmara de chumbo, com as paredes de chumbo, para não ser bombardeado pela radiação do raio-x. E eu sou. Aí eu digo para ele, vem cá, dá para a gente trocar de lugar, eu ficar aí atrás e você ficar no meu lugar para fazer esse exame de raio-x? Porque no próprio exame de raio-x eu já vou tomar uma pancada de radioatividade, apesar de ser uma dosagem pequena. Mas se todo dia você tomar uma bombada dessa, que é o caso do operador que está na mesma sala, está no mesmo ambiente, ele vai, e foi assim que morreu, Marie Curie, a família Curie, que descobriu os raios-x, né, a radiação, eles morreram todos da radioatividade, depois é que chegaram à conclusão, não, é o raio-x que matou, eles morreram de câncer, comidos pela radiação, daqui eles acabaram descobrindo. Quer dizer, no início eles foram com a cara e com a coragem, aí daqui a pouco, quando viram, estava sendo corroído pela corrosão, pela radiação, pela radioatividade. Aí quando viram isso, temos que ter proteção. Aí é que a própria descoberta do raio-x tinha um chumbo, que o chumbo protegia. Aí começaram a fazer roupas de chumbo.
Mesmo se aposentando com menos tempo de trabalho, ainda fica bem contaminado.
Exatamente. Então, quer dizer, o que adianta os avanços? Ah, agora já estão novas técnicas. Mas essas novas técnicas que não são tão danosas aos operadores e ao paciente, são, no mínimo, para chegar a essa construção, elas poluíram o meio ambiente, no mínimo. Porque são materiais que para serem apurados, para chegar àquele contexto daquele material, eles causaram uma grande poluição. E, de vias indiretas, não estão solucionando nada. Então, as pessoas precisam realmente compreender que os avanços que nós estamos tendo, de ordem científica e tecnológica, servem, quando muito, em situações específicas, mas não solução, não. Nunca serão e nunca foram, porque causam mais problemas do que soluções. A pessoa vai dizer assim, mas se esse exame de ressonância não existisse, eu não teria detectado um tumor que deu na cabeça do meu filho e eu consegui poupar a vida do meu filho. Glórias. Eu sei, glórias, tudo bem, você poupou a vida do seu filho. Em compensação, morreram 500. Você poupou a vida do seu filho, é gostoso, mas os 500 que morreram estão na conta de quem? Quer dizer, então o que adianta tanta ciência e tão pouco saber? O bom seria que as pessoas não tivessem doenças esquisitas para não terem que ter aparelhos que causam poluição ambiental na sua construção e operação, né? E as pessoas viverem em equilíbrio com a saúde que a natureza nos dá. E aí ninguém teria câncer. Não precisaria ter uma máquina de ressonância para examinar o câncer de ninguém, porque não existiria o câncer, não existiria o AIDS, não existiria nada disso. Então, há essas doenças causadas pelos artifícios, né? O Racional Superior diz assim, vocês têm 3 poderes de destruição. Assim como temos 3 poderes para nos encaminhar na vida, temos três poderes para nos destruir. E os três poderes se resumem nos males artificiais, que aqui acabamos já de comentar alguns, né? O avião é um mal artificial, olha, já matou na Chapecoense, matou um time de futebol inteiro. É um poder de destruição incomensurável. A poluição ambiental, isso não precisa nem entrar em muitos detalhes. Temos os males naturais, porque a natureza também tem as suas doenças, que ela não negocia seus direitos, porque ela, se nós não somos daqui e ela nos faz aqui, ela nos faz doente para que a gente possa morrer e sair daqui. Quer dizer, a própria idade é uma doença. É uma doença que é um poder de destruição para que o ser humano não fique aqui. Por isso é que existe a morte, a abençoada morte. Ainda bem, já imaginou a gente não morrer aqui do jeito que nós somos? Que seria a pior tristeza, né? Pior que zumbi, né? Andaríamos piores do que zumbis. Então esse é outro poder de destruição, que é o poder das forças naturais, da própria contextualização da vida, das máquinas, né? E o poder da magia negra, que é o poder de uma destruição que muita gente antigamente não considerava, mas ele existe. E muita gente nem sabe, às vezes, que faz na inveja, no ciúme, é o poder, é uma parte da magia negra. A pessoa, quando roga aquela praga para o vizinho, ele está usando a magia negra. Não está usando nem ciência, nem tecnologia, muito menos boas filosofias e muito menos a palavra de Deus. Quando ele está xingando o vizinho ali que ele deseja o mal, ele está usando magia negra.
Energia negativa que existe nas palavras tem uma força muito grande, né, Porfírio? A energia negativa. Então, quando a pessoa roga uma praga, você acabou de falar, deseja mal, a inveja, o olho grande, falam tanto nisso, isso tem uma força de destruição muito grande.
Essa é a destruição pela magia negra. Agora, a destruição artificial é pelos processos da tecnologia. Essa é a forma da destruição pela arte, pelos artifícios, artes humanas. E as formas naturais, porque a natureza tem a sua forma de destruir também, porque ela não nos faz aqui para semente. Essa é a velha história. Então, são os três poderes da destruição do ser humano, para a gente compreender que é aqui, na cultura racional, que a gente encontra esse espelho do mundo. Nós não somos daqui e vamos sair daqui, mas temos que sair daqui pelo conhecimento. Não apenas pela questão da magia, não apenas pela questão científica, que a ciência acha que nós vamos sair deste mundo indo para outros mundos iguais a este aqui, não vai sair de lugar nenhum. Porque estão descobrindo água em Marte e como se pudesse estabelecer uma nova civilização para destruir Marte, assim como estamos destruindo a Terra. Não mudou nada, ou não mudaria nada, não é mesmo? Então, não adianta, não é a ciência, não é a religião, não é a filosofia que vai nos fazer mudar. Nós precisamos é conhecer este espelho. Que espelho é este que nós estamos falando? O espelho do mundo, a reflexão sobre si próprio. Então a cultura racional é este espelho que todos precisam ter em mãos, que é a verdade das verdades. Mas por que que a cultura racional é a verdade das verdades e a ciência e as religiões não alcançaram a verdade das verdades? Por quê? Porque a verdade das verdades é tão simples e tão óbvia que as pessoas não perceberam. Verdade das verdades é o raciocínio que está materializado na cabeça de todos os seres humanos. Esta é a verdade das verdades, e é simples. E todos têm a verdade das verdades em si, o raciocínio, que é a energia de um habitante, ou uma energia de um habitante de vida eterna, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Esta é a verdade das verdades, que serve de espelho para a reflexão. Mas a gente só consegue refletir nesta máquina do raciocínio depois que se conhece materialmente, depois que se conhece sensorialmente, que são através dos sentidos que a natureza nos encaminhou ao longo das civilizações, das gerações, extrasensorialmente, que é a parte invisível do mundo espiritual e agora do mundo racional, e a questão social, fraternal. Na medida que o ser humano consegue se sentir em si próprio o seu semelhante, ele começa a encarar o próximo como a si mesmo. Este é o desenvolvimento social, é o conhecimento social. Foram quatro partes importantes para o ser humano se conhecer: material, o sensorial, extrasensorial e social. E aí então é que entra o espelho do mundo, que é o conhecimento racional de si mesmo. Então, neste espelho é que o ser humano vai encontrar em si mesmo a imunização racional. É que ele vai encontrar em si mesmo aquela partícula, a verdadeira, as sete partículas, no caso, que é a verdadeira parte da verdade. Que cada partícula já teria sido anunciada pela parte espiritual. Por isso que o racional superior diz: no espiritismo existe uma partícula de verdade. E que partícula de verdade é essa? É o conhecimento extrasensorial que nós adquirimos da parte invisível do mundo. Então agora nós temos no conhecimento racional a complementação dessas partículas, que aí nós vamos conhecer as sete partículas que estavam mantendo o ser humano encantado, que vivia encantado, fechado às sete chaves, que estas sete chaves são as sete partículas da vida eterna que fecham a criação humana. Então, como o racional superior diz, Oswaldo, no primeiro volume da obra, ele diz que tudo aqui neste mundo é uma sombra de algo anterior e que o ser humano precisa conhecer. Então, reportando aqui rapidamente a lição dos fluidos, no primeiro volume da obra, o racional superior diz assim, além desta lição importantíssima do espelho do mundo, na lição dos fluidos ele diz que tudo é uma sombra de algo anterior. Os filhos são uma sombra dos pais, a gente pode ilustrar mais ou menos isso. A nossa civilização hoje é uma sombra da civilização greco-romana ou da civilização egípcia. Há uma sombra disso tudo. Então a nossa existência é a sombra de mundos anteriores e que nós precisamos conhecê-las. Você quer ler esse trechinho?
O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Parece complicado quando a gente lê a primeira vez.
Exatamente.
Então é bom que esclareça um pouco.
Mas já preparamos alguns vídeos no nosso canal, Terceiro Milênio também, já falamos
Terceiro
sobre
Milênio
isso.
Terceiro Milênio 21 no YouTube.
E nem tudo nós falamos naqueles quatro vídeos, já fizemos quatro vídeos, 15 minutos, mas nem tudo que a gente falou ainda está completo, tem muita coisa para a gente falar. Então nosso programa de rádio aqui, combinado com os programas de vídeo do canal Terceiro Milênio, eles servem para nos lapidar e a gente poder esclarecer o pouquinho que a gente vai descobrindo. E quando eu percebi, na minha intuição, porque a gente tem que ler um livro deste, quando eu estudo, percebe algo diferente, de repente dá um clique, né? Como eu falei ainda há pouco daquelas sete chaves, os 21 volumes da obra, aliás, isso falei no programa da semana passada, as sete chaves, ou os sete livros de cada curso, em cada curso ele dá um clique numa porta, né? O primeiro volume dá um clique numa porta, o segundo volume dá um clique numa segunda porta, mas o primeiro clique não abre, porque ele é o curso primário. Mas no segundo clique, quando a gente entra no oitavo volume, é o segundo clique que o primeiro volume já deu. No nono...
O primeiro volume te dá a chave.
Ele dá o princípio e o conhecimento de tudo, mas ele já é uma chave. E é um clique que nos abre... Quer dizer, ele dá uma panorâmica no primeiro volume, óbvio.
A chave você ainda abre.
Mas o oitavo volume... A partir do momento que você decidiu estudar a obra Universo em Desencanto, o oitavo volume já é o segundo clique na primeira porta, vamos dizer assim. E o 15º volume seria o terceiro clique na primeira porta também, porque são as 7 partes, o livro Universo em Desencanto, ele está assim. Então, quem faz os 3 cursos com atenção, dando os 3 cliques certo, que às vezes não dá numa leitura, vai na outra leitura. Nem todo mundo consegue dar os 3 cliques em cada porta no raciocínio. Estou chamando de clique aqui para entender que é o curso primário, o secundário e o superior. Então, um desses cliques acontece lá adiante, lá na réplica, na tréplica, nos históricos, porque nós continuamos sujeitos a ter que abrir as 7 portas dentro de nós mesmos, e essas 7 portas são abertas pelos 21 volumes da obra Universo em Desencanto. Os fascículos são complementos e suplementos para poder, quem não deu os cliques, como eu não dei clique nenhuma, li os 21 volumes, não deu clicagem nenhuma, mas eu não desisti, tem muita gente que lê, não deu nenhum clique, mas claro que deu, o primeiro pelo menos deu. Porque quando eu decidi ler o segundo volume, o primeiro clique já estava ali, que era justamente quando a gente está lendo o primeiro volume, né? Ali dá o primeiro clique. Dos 21 que a gente precisa para desencantar, deu o primeiro. Bom, é só para a gente estar mais ou menos figurar.
Por isso tem gente que tem um clique forte, né, quando lê o primeiro. Né?
É, tem gente que já dá quase que a clicagem completa, né?
Acende até uma luz.
O Porfírio, é por isso que o Racional Superior diz, leia e releia os livros Universo Desencanto, porque a história da humanidade é muito, muito, como é que eu vou explicar?
Abrangente.
Muito abrangente para ser entendida assim rapidamente. É muita coisa. A cultura racional é uma cultura que traz revelações que ninguém havia trazido antes. É um conhecimento inédito. Então, não é para ser compreendido, entendido rapidamente. Nós temos que ler e reler diariamente. O que não entendemos hoje, vamos entender amanhã, vamos entender o mês que vem, porque é uma obra rica, uma obra maravilhosa, uma obra muito extensa, que tem que ser lida e estudada naturalmente, e naturalmente, através desse estudo, vai acontecendo, através da nossa assimilação dos conhecimentos, vai acontecendo assim o processo do desenvolvimento do raciocínio.
Naja, inclusive, o Universo em Desencanto, ele acaba com o infinito, né? Não existe mais o infinito, né? A gente passa a saber que tem muito, do que a gente já achava que era infinito, tem muito mais além do que a gente pensava que era infinito.
Pois é, e nessa coisa dos cliques, né, que agora eu usei essa palavra, a gente não deixa de ser uma intuição que a gente recebe, é que quando eu comecei a olhar para essas projeções das sombras, que tudo é uma sombra de algo anterior, aí eu coloquei, resolvi num clique só, assim, o corpo visível não é o corpo da matéria que a gente está olhando em frente ao espelho, o corpo visível é a glândula pineal, que é a parte visível do raciocínio. Porque depois eu vou assim, realmente, o Universo em Desencanto, ele não vem tratar das coisas da matéria. As coisas da matéria são tratadas pela ciência, pela filosofia, pelas religiões. Ele vem tratar do raciocínio. Ele vem tratar do desenvolvimento do raciocínio. Então, esta projeção são projeções da linha racional dentro do desenvolvimento do raciocínio. Então, este é o primeiro nível do raciocínio. Qual é o primeiro nível do raciocínio? É a glândula pineal, é a parte visível do raciocínio. Aí, quando eu vou assim, caramba, que clique fantástico de compreensão que eu abri para mim
filho,
mesmo.
O mundo racional vê o raciocínio. Nós é que vemos matéria, né, como coisa
exatamente
importante.
Exatamente.
Mas o mundo racional, o importante é o raciocínio.
Por isso,
o que ele vê é o raciocínio.
Por isso é que o Universo em Desencanto é um livro esquisito para as pessoas. Porque as pessoas estão olhando o corpo visível, e eu fiquei 40 anos olhando para o corpo visível, aqueles belos olhos azuis que eu não tenho, mas que são belos olhos azuis, em frente ao espelho. Né? A prosa, olha como é que a prosa desaparece. Não é o espelho do mundo? Quer dizer, esta lição, ela me tirou essa prosa de parar de olhar meus olhos, belos olhos azuis, que eu não tenho, infelizmente, mas imagina quem tem, né? Tem aquela prosa de ter olhos azuis, né? São os olhos da cor do céu, ele já é um ser divinal porque tem olhos azuis, mas isso é a parte da matéria. Quando eu tive o clique, a intuição de que o corpo visível é o raciocínio materializado, Então é, a sombra não é a sombra que o meu corpo faz, mas sim a sombra que o raciocínio faz na glândula pineal. Aí eu comecei, a escalada foi rápida. As outras 7 partes logo vieram, porque o raciocínio são 7 planos. Aí eu logo contei, realmente são 7 planos. Que é o corpo visível, é um plano. Ah, o fluido que dá sombra ao corpo visível é outro plano. A organização dos seres orgânicos é outro plano, é o terceiro. Depois vem o antes do ser, é o quarto plano do raciocínio. E o antes do ser tem 3 planos acima dele, que ele descreve nessa lição. Se nós olharmos direitinho, a sombra é o efeito do corpo visível. Né? O corpo visível, aí coloca a glândula pineal, é o efeito do fluido. O fluido é o ser vivente de vida eterna, que é o corpo de energia, o semente que germina o micróbio. A semente que germina o micróbio é que é formar, que é este fluido. O fluido é que dá sombra à formação microbiana. Por isso o Racional Superior diz assim, a causa do micróbio é um corpo de energia, né? Então é que vem e surge. Então esse fluido é um ser já de vida eterna, que está administrado, está dentro de um contexto de uma organização de seres orgânicos. Então esta organização é que dá sombra a este vivente de vida eterna. E aí esta organização, ele diz assim, é a sombra do antes do ser. Quando ele diz que a organização dos seres orgânicos é a sombra do antes do ser, aí torna-se nula toda a experiência espiritual, científica, filosófica, que não serve para nada. Porque aí somente quando o ser humano começar a desenvolver essas 4 partes bem desenvolvidas, que é a parte material, sensorial, extrasensorial, social, ambiental, aí é que ele vai começar a perceber a parte racional. Quando começa a desenvolver a parte racional, que aí é a 5ª parte a ser desenvolvida, é que começa a perceber o antes do ser. E este antes do ser, ele diz assim, o antes do ser é a sombra daquilo que foram. E depois ele diz, a sombra daquilo que foram é a sombra daquilo que eram. Vejam que...
Ao contrário, a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo
que eram. Perdão, eu inverti. Primeiro é a sombra daquilo que eram, não é isso? É. Tá bom, eu já minha decoreba 0, tudo bem, mas mede assim porque eu estou conseguindo deslindar na minha cabeça coisa muito interessante. Ninguém melhor do que ninguém, tá certo. A sombra do antes do ser é a sombra daquilo que eram. E o que que eram? Hoje nós podemos falar no livro Universo em Desencanto, que quem não conhece não vai entender, mas procure ler para compreender. O que eram? Racionais em degeneração que se extinguiram sobre a água e a terra, formando uma máquina que é a máquina do raciocínio, que é o mecanismo da vida eterna na parte elétrica da água e na parte magnética da terra. Então é o que eram, racionais em degeneração. E esse que eram, essa sombra, é a sombra daquilo que foram, que é racionais progredindo por conta própria numa parte da planície. Então, antes da formação do foco de luz, que é o que foram. E esse que foram é a sombra de onde saíram, dos corpos puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, que é o mundo racional na sua primeira verdadeira grandeza. Então aí a gente observa que o antes do ser, que é da sombra, que dá consequência à organização dos seres orgânicos, aonde se processam todas as vidas, não só a vida do ser humano, mas todas as vidas, porque tudo neste mundo é de origem racional. Neste antes do ser é que o ser humano vai encontrar a coisa mais linda do mundo. Ele encontra ele, Deus e a natureza. Porque neste antes do ser, nós vamos estudando e compreender, está um tribunal. Tribunal racional. Que é o detentor da vida daqueles habitantes do mundo racional que começaram a progredir por conta própria. Porque eles perderam todas as virtudes. E o Racional Superior tem um livro que ele nos diz assim, virtudes quem as tem? Ninguém. É uma questão, uma pergunta que ele faz num fascículo, não sei aonde está, mas eu já decorei essa, e ele pergunta assim, virtudes quem as tem? E ele diz, ninguém, estão todas no tribunal racional. E este tribunal racional é uma conformação do antes do ser. Por quê? Aí a gente explicaria agora, né, Oswaldo, como que o vivente de vida eterna vai se manifestar na Terra. De que forma ele vai se materializar? Porque se ele deve à natureza, e a natureza cria, está neste tribunal, dá, através deste tribunal, a sentença da próxima geração que ele vai ser. E naquela geração que ele viveu na matéria, é registrado no seu raciocínio, no seu tribunal, aquilo que você fez de bom. Então o próprio kardecismo se explica agora nesta mecânica do raciocínio, que é aquela questão das transformações de vida, das gerações, das reencarnações. É o raciocínio que reencarna, na verdade. E tudo é contabilizado neste tribunal, que é o antes do ser, que é a nossa máquina do raciocínio, que é onde estão nossas virtudes verdadeiramente. Vamos dizer assim, fisicamente falando, né? Se é que a gente pode falar em termos físicos essa coisa. Então ali no antes do ser, no tribunal, é que dá a sombra desta organização, que é uma galáxia Terra, nesta organização social, espiritual, física, psicológica, tudo isso é formado, aí dá a formação daquele micróbio, daquele vivente. O corpo de energia toma aquela forma, gera aquela semente, e aquela semente vai dar o cidadão que nasce na Terra. Professor Porfírio, a professora Nádia, o senhor Oswaldo, nosso amigo Santos, nosso amigo Daniel, nosso amigo Júlio, nossa amiga Maria, cada um de acordo com aquilo que faz por onde merecer. Já passou do... Ele só está vivendo aqui nesse mundo por uma... vamos dizer assim, um decreto de um tribunal, de acordo com o procedimento. Então, a forma que esta sombra... Da forma que esta sombra vai viver a vida material, é que vai contar crédito perante este tribunal de saber se ele vai alcançar ou não o desenvolvimento racional. Enquanto não tiver as dívidas pagas pela natureza, a natureza não negocia seus direitos, não adianta, mas ele tem que fazer por onde? Com o livro na mão. E chega de ficar passeando, porque os passeios nunca deram bom resultado. Melhor passeio é melhor distrair o livro na mão por essa verdade que nós estamos descobrindo hoje em nós mesmos. Oswaldo.
Porfírio, nós vamos ouvir a música, mas tem uma coisa. Com o raciocínio desenvolvido, nós vamos saber tudo o que nós já fizemos aqui nesse mundo. Mas agora nós vamos ouvir a música, depois a gente fala sobre isso. A música é Mundo Cão, com Nelson Gonçalves.
Este mundo cão tá na maior confusão, tá todo mundo louco, é um tremendo sufoco. Este mundo cão não tem mais salvação, tá em liquidação. Se Jesus Cristo, que está vendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra tá Lucifer, é um salve-se quem puder. Por isso se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de murici, cada qual cuida de si, e os outros que se danem por futebol clube. Pois é.
Esse mundo tá na maior confusão, tá todo mundo louco, um tremendo sufoco. Esse mundo não tem mais salvação, tá em limitação.
Se Jesus Cristo, que sabendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez. Com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isso se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de Murici, cada qual cuida de si, e os outros que se danem pro futebol clube. Pois é, é isso aí.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Ouvimos a música Mundo Cão, com Nelson Gonçalves. Porfírio, como eu, antes da música eu falei, com o raciocínio desenvolvido, nós vamos saber tudo que nós já passamos aqui nesse mundo, quem fomos, todas as nossas vidas, o que, nós fomos, o que, nós fizemos, vai estar tudo registrado no raciocínio.
E o que nós vamos ser também. Porque num fascículo histórico, o Racional Superior descreve da seguinte maneira. O raciocínio é o computador eletrônico do corpo visível. O raciocínio é o computador eletrônico do corpo, aonde está gravado passado, presente e futuro. Então o futuro já está gravado no raciocínio, mas é na máquina do raciocínio espacial. Aquela máquina que dá sombra à organização e que nesta organização de uma galáxia Terra estamos vivendo a fase do mundo cão, como dizia a música do Nelson Gonçalves. E que quem não se conhece, o mundo é o mundo cão. Está tudo em destruição. Os três poderes da destruição do ser humano, do mundo cão. Mas isso não é uma coisa ruim, destruir o ser humano. Muito pelo contrário, se ele se conhecer, é a melhor coisa da vida. A morte é a melhor coisa da vida desde o momento que a gente sabe e se conhece. E no se conhecer, o ser humano então tem condições de voltar ao seu estado natural. Então a destruição não é uma destruição de aniquilação da vida, muito pelo contrário, é uma destruição de renovação da vida. Portanto, no raciocínio já está gravada a vida futura. Mas como pode ser isso? Aí é a parte quântica que hoje muita gente está começando a perceber que existe. O que nós vivemos nesta organização, porque nós poderíamos dizer assim, esta organização é um buraco. O que está acontecendo aqui já está sendo observado lá adiante. O que está acontecendo no futuro já pode ser visto pela máquina do raciocínio. Mas nós podemos modificar isto. Nós podemos modificar este destino, que o ser humano, o Racional Superior logo diz no primeiro volume, o homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima desta terra, sem saber porquê nem para quê. Mas nesta obra vamos saber porquê. E ao saber porquê, então a pessoa tem o direito da escolha. O futuro pode ser refeito, o passado também. Porque tudo é uma questão de observação quântica. Eu posso voltar ao passado e viver da forma certa aquele momento que me era reservado para eu me conhecer. No desenvolvimento do raciocínio, tudo é possível. Basta a pessoa se conhecer. A partir do momento que a pessoa começa a se conhecer no nível racional, que é a quinta essência do conhecimento, veja, vamos lá repetir, por que a quinta essência? Porque a primeira essência do conhecimento é o material, a segunda essência é o sensorial, que é os sentidos em desenvolvimento, que a natureza vem nos transformando, preparando através do desenvolvimento do pensamento, da imaginação, o sensorial, processando isso tudo. Depois vem o extrasensorial, que dentro do pensamento e imaginação vem a parte invisível atuando, que são as linhas filosóficas, científicas e espirituais, que prepararam o ser humano para chegar a compreender que tem que encarar o próximo como a si mesmo e a natureza acima de todas as coisas. Ou seja, o sentimento de social, que é a fraternidade, e ambiental, que é a natureza. Então, que hoje, no terceiro milênio, que o ser humano já está aprimorando bastante essa questão da convivência social, que é a civilização em si, que já está sendo destruída também para quem não se conhece, porque é para continuar a civilização, e a parte ambiental, que a gente está sentindo que realmente estamos danificando o ambiente que nos faz, que é a natureza. Então, essas são as quatro partes do ser humano que ele precisa conhecer para se equilibrar e alcançar aí sim a quinta essência do se conhecer, que esta quinta essência é o desenvolvimento racional. É quando o ser humano começa a conhecer o antes do ser. Ao conhecer o antes do ser, ele vai provar e comprovar tudo que aprendeu no extrasensorial, no sensorial, no material, na vida fraternal, na vida sensorial, na orientação, na fé, na crença, na filosofia, de tudo que foi acontecido, o antes do ser, o conhecimento racional, completa, suplementa e aí então, o raciocínio. A pessoa que passa a se conhecer racionalmente, aí sim, ele vai poder escolher. Ah, eu vou continuar com o espelho do mundo olhando para baixo, ou eu vou colocar o espelho do mundo refletindo para cima. Então, o espelho do mundo, que nós começamos a abertura do programa, Oswaldo, é exatamente no antes do ser. Que quando o ser racional, que não se conhece, que está encantado pelas sete partes da natureza, que é a organização dos seres orgânicos, no que ele só olha para baixo, ele continua encantado. Mas no que ele pode olhar para cima, ele desencanta. E é um clique só. Um clique vale por 21 cliques dos sete volumes da obra, em três cursos. É claro que tem que haver a preparação. É claro que a gente precisa ler os 21 volumes da obra, Universo em Desencanto, para aprender a usar esta reflexão. Como é que eu vou virar o espelho do mundo? Como é que eu vou inverter o espelho que me é pertinente, cada um tem o seu? O espelho que virado para baixo só vê encanto. E o espelho que virado para cima, o desencanto.
E Porfírio, tem muita gente que vê a palavra desencanto de uma forma assim negativa. Eu já conversei com diversas pessoas que sabem que eu estudo a cultura racional, mas acham que encanto é uma coisa assim positiva e que desencanto é algo assim negativo. Quando na verdade nós sabemos que desencanto é esclarecimento, sair do obscuramento, né,
obscurantismo.
Do obscurantismo, desvendar, né, a cultura racional. O livro Universo em Desencanto, quando ele fala desencanto, ele está desencantando, ele está tirando a pessoa da escuridão, né, e está esclarecendo, está abrindo, né?
Está quebrando os selos.
Com certeza, quebrando os selos.
Os sete selos que permanecia o ser encantado. Isso. Que ser? O raciocínio. O raciocínio ficava encantado pelos sete selos, porque a organização dos seres orgânicos, que é uma sombra do antes do ser, são sete partes. E nessas sete partes é que há a projeção do verdadeiro ser eterno, em sete partículas, isso, seladas, que formam o livro da vida. Então o antes do ser também é o livro da vida. O livro da vida está no antes do ser, que é aquele livro que está no trono, naquele que se assenta no trono. E o cordeiro que vem abrir, ele traz o livrinho que dá para o João mastigar. Aí o livrinho é o Universo em Desencanto, que nós também, não contradizendo que o Universo em Desencanto, ele nos mostra o livro dos sete selos, mas ele não é o livro dos sete selos. Ele nos prepara, o Universo em Desencanto, nos prepara para abrirmos os sete selos, que já foram abertos pelo cordeiro, que na linguagem religiosa era chamado de cordeiro, mas na cultura racional é o aparelho do racional superior. É esse aqui. Peraí, nós estamos aqui com uma visita oportuna, nosso amigo Santos, que é um grande cantor e a gente de vez em quando coloca uma música dele aqui. A esse respeito, o Santos, quer dar uma palavrinha, que você estudou bem isso, quer falar? Pode.
Eu vim aqui, antes de chegar aqui no estúdio, divulgando aqui nessa rua. Aí passei um prospecto para uma senhora. Ela disse: o que é isso? Eu digo: isso aqui é o conhecimento da nova fase da natureza. Ela: que nova fase? É o conhecimento de si mesmo. Como assim? Eu digo: é do seu verdadeiro natural. Qual é o meu verdadeiro natural? Eu digo: é de pureza, limpeza e perfeição. Como assim? Digo: bom, não pode explicar isso, porque pureza e perfeição e limpeza nós aqui nesse mundo não conhecemos. É preciso que nós acessamos a nossa verdadeira personalidade, que é racional, estudando a cultura racional nos livros do Universo do Encanto. Então nós vamos acessar a nossa verdadeira personalidade, então teremos a resposta para o que é pureza, limpeza e perfeição. Eu fico: ah, muito bem, muito obrigado. Então, cultura racional é o conhecimento da nova fase da natureza. Muito obrigado, boa noite.
É isso aí, ao vivo aqui, nosso amigo Santos, né? Que sempre estamos aqui passando essas músicas, que são aquela boa intuição que nós recebemos dentro da fase racional, para a gente poder divulgar a cultura racional.
E o fundo musical que vocês estão ouvindo, esse fundo é o nosso amigo Jota Santos cantando. E a música é dele também, né? Você que fez. A música do Germano Rosa.
Música do Germano Rosa, e nós fazemos a interpretação, tivemos essa honra.
E a música é muito boa.
Trabalho de equipe, né? A fase racional é onde nós temos o conhecimento.
É a união de todos.
Exatamente. Aí é que está o... Agora você deu a resposta que eu queria concluir, mas você já concluiu, mas é por aí mesmo. Enquanto o ser humano não compreender que tem que haver a união, jamais acertaremos. Porque não adianta só a gente saber isso tudo. Saber essas coisas todas é a fase primária do desenvolvimento do raciocínio. A fase superior do desenvolvimento do raciocínio é essa palavra mágica que você falou agora, Oswaldo. União.
O pensamento divide, o raciocínio une. Então, enquanto não unir tudo, não desenvolver o raciocínio para fazer união, não vai haver concórdia.
Exatamente. E aí me veio aquele jogo de palavras que a gente diz assim: ó, ciente eu estou, ciente você está. Agora, quando estivermos unidos, os cientes com os cientes, aí dá uma coisa só, aí é que vem a linha racional, com os cientes. Então daí a palavra consciente quer dizer os cientes com os cientes. Essa é a grande...
Todos conscientes.
Isso, e aí não precisa mais nem falar, porque quem está ciente é consciente, quem é consciente não precisa mais falar. Então tudo que nós falamos é para tornar as pessoas cientes. Então nós não estamos aqui para desenvolver o raciocínio de quem quer que seja, a não ser o nosso próprio. E assim, quem ouve, desenvolve o seu também. Mas não porque eu estou desenvolvendo o raciocínio de alguém. Eu não sou culpado disto, que gostaria muito, mas não é o caso. Eu desenvolvo o meu ao falar, você desenvolve o seu ao ouvir, se estiver estudando. A leitura do livro é o melhor mestre, o melhor passeio, a melhor distração. Claro que sem a leitura do livro nada é feito. Mas tudo é uma forma de desenvolvimento. A divulgação em caravanas, a divulgação na banda, a divulgação através destas músicas que o Germano fez, esta letra que o Santos interpretou, tudo isso é uma forma de desenvolvimento racional. Então, dentro da linha racional, existem infinidade de maneiras de desenvolvimento, porque a vida continua. E nós temos que nos recuperar daquela vida de sofrimentos e dores, e a vida social continua, e a vida invisível continua, os contatos invisíveis continuam com o ser humano, mas agora de forma ciente, até que sejamos conscientes. Então o ser humano, ao imunizar, como diz o livro, estará coberto pelas linhas gerais da natureza. E as linhas gerais aí estão: as sete partes da organização, o tribunal racional, Deus e a natureza. Porque, afinal de contas, a natureza é um ser vivo, e que antes de ser esta natureza elétrica e magnética, é uma natureza de energia racional. E ela está indignada com o que foi feito com ela. E quem fez isso com ela, que a transformou numa natureza elétrica e magnética? Uns tantos habitantes do mundo racional que acabaram ficando materializados para pagar nesta materialização as dívidas que tem para a natureza. E a natureza bondosa nos fez visíveis num mundo de matéria para que pudéssemos pagar mais rápido as dívidas que temos para com ela. Quem está pagando suas dívidas para com a natureza, ó, veja bem, para com a natureza, que já as pagou, encontra a saída. A porta de saída está aí, o universo em desencanto. E quem ainda tem que pagar, pode colocar 21 mil livros na frente da pessoa, enquanto não pagar, a natureza não negocia os seus direitos. A não ser que haja um ato de amor, de uma intervenção divina, que aí é onde eu normalmente digo assim, ainda existe uma chance para mim. Porque se não for isso, se depender apenas daquilo que a gente acha que tem ou que está ciente, não serve. Ainda é muito pouco. Mas é muito simples, ao mesmo tempo, a cultura racional. O complicado mesmo é querer viver da forma que não nos compete. É onde a gente precisa ajustar o nosso espelho e encontrar Deus e a natureza num raciocínio só. Então, naquela linha que eu vinha mostrando, que o ser humano, ele vai se conhecendo, o raciocínio na fase visível, na fase do que é o material, depois ele vem o sensorial dos sentidos, que é a parte fluídica, pensamento, imaginação, depois o extrasensorial, que é a questão da origem, etc., o social, o ambiental, aí vem a parte racional. A parte racional está acima disso tudo, é a quinta essência. Para depois saber o que houve para que essa parte racional ficasse materializada em forma de máquina do raciocínio. Aí é que vem a descrição do universo em desencanto, que ele diz assim, uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, passeando numa planície, não puderam mais voltar e tiveram que estabelecer um progresso de retorno, e nesse progresso de retorno começaram a perder virtudes, as virtudes foram se reunindo formando um foco de luz, e aí era o que foram, os racionais progrediam por conta própria, e depois eles foram perdendo todas as virtudes, se extinguindo na água e na terra, e formando-se aí então a máquina do raciocínio, o tribunal, a natureza, Deus no primeiro mundo conspirando para que todos voltassem ao seu estado natural. Então tudo que acontece dentro dessas mecânicas, dessas transformações, são uma única finalidade, é fazer o ser humano voltar ao seu estado natural de puro, limpo e perfeito. Então, se conhecer é desenvolver o raciocínio, é conhecer tudo, e conhecer o seu passado, seu presente e seu futuro, porque a partir do momento que o ser humano desenvolveu o seu raciocínio, e se ligar nesta máquina do raciocínio que está no espaço, que é a nossa vida espacial, isso não vai demorar muito não, uma, duas ou três gerações, quem sabe, até nesta, de repente, uma intuição, um clique que seja, a gente poder ver esta vida espacial, e nesta vida espacial, então, o ser humano vai ver o passado, o presente, o futuro, e mesmo que materialmente aqui, num corpo visível, que é a nossa glândula pineal, já ligada na energia racional, nós vamos poder enxergar tudo e todos por dentro e por fora. Que era assim que o Sr. Manuel, Jacinto Coelho, o responsável pela obra Universo em Desencanto, tinha com todos. Ele enxergava tudo e a todos, por dentro e por fora. Ele não precisaria falar nada para se comunicar e transmitir com ninguém. Então, o primeiro aparelho do mundo racional já veio na Terra, já mostrou o caminho para nós. E este mesmo aparelho, só para encerrar com coroa, com chave de ouro, para depois a gente voltar em outro programa. Ainda temos aí 5 minutinhos, então só para a gente concluir. Este aparelho do mundo racional, que é um habitante do mundo racional, que vem se materializar, ele vem dar a coroação da obra do Filho de Deus. Por isso é que ele foi o único que teve a coragem de se materializar, porque nunca o Filho de Deus se materializou aqui na Terra. Vejam bem ao que eu estou dizendo, o Filho de Deus nunca se materializou aqui na Terra, e nem nunca se materializaria, porque não pode.
Você está querendo dizer que ele é o Consolador?
Perfeitamente, com todas as letras, com as 7 letras e mais uma. Então, aí é que o cidadão vai entender que ele foi um único habitante que teve a coragem de se materializar como bicho dentro desta organização na qual nós estamos encantados, para ele trazer esta luz, que no Apocalipse ele ganha então a personalidade de Cordeiro de Deus. Mas o que assenta no trono é o verdadeiro Deus, o racional superior, que está acima de tudo, que preside o tribunal. Que o tribunal é a visão de João no Apocalipse, ele vê um tribunal, é o tribunal racional. E ali é que chega o Cordeiro, então ele chega na máquina do raciocínio, mas como é que ele pode chegar na máquina do raciocínio? Porque ele foi o único que teve a coragem de se materializar como bicho, viver como bicho, sem ser bicho.
Uma grande prova de amor, né?
Somente uma prova de amor, para provar que no mundo racional não há egoísmo, que é o que o ser humano, na sua fase primária de desenvolvimento, está sendo preparado pelo desenvolvimento socioambiental. Desenvolvimento, a quarta parte do nosso desenvolvimento de raciocínio, é a parte socioambiental. É a gente entender a civilização, entender o meio ambiente, que muitos estão levando isso tudo para o contrário. Estão destruindo uns aos outros na ganância e na ambição, e outros destruindo a natureza. Mas no fazerem isto, ele tem uma origem, esse sentimento de destruição. Isto é uma intuição de destruição, que a natureza usa as ferramentas que lhe devem, que não tem mais condição de voltar. Então vai pegar aqueles que têm dívida para fazer o alerta para recuperar aqueles que não têm tantas dívidas. Então a natureza está separando o joio e o trigo. E pega o joio, a máquina do joio, para destruir o joio. Porque vejam que quem tem uma proteção da natureza e do mundo racional não está sendo liquidado. Está sendo liquidado o joio. Mas quem está liquidando o joio? O próprio joio. Porque aí é onde a natureza é sábia e ela não negocia seus direitos. Quando o ser humano passar a se conhecer e entender isso tudo, aí ele vai estar recuperado definitivamente. Porque se ele não for um ser humano para se recuperar, ele jamais chegará a essa compreensão. Porque a natureza não negocia os seus direitos e que cada um fez por onde. Aí é onde vem aquela... Quantas vezes o ser humano foi contemplado pela linha mediúnica espiritual? 5 vezes. Foram 5 vezes, 5 maneiras que o Filho de Deus se manifestou aqui na Terra. E quem atendeu de uma forma ou de outra está sendo recuperado hoje. E quem não atendeu está sendo, sim, crucificado. Porque o que foi crucificado foi a matéria e não a missão espiritual. Deus jamais se materializaria no mundo de matéria para ser crucificado, muito menos o Filho dele. Então, o que foi crucificado foi apenas um aparelho que parou de transmitir a linha espiritual. É isso que eu gosto de que hoje me faço ciente, que é o ensinamento. Por isso, este aparelho dizia assim, tudo passará menos a minha palavra. A minha palavra não passará. Porque quem é que está falando? É a linha espiritual na sua quinta manifestação, na sua quinta essência. Então, é muito, muito, muito importante e de muito bom tom o ser humano saber pegar todo o conhecimento filosófico doutrinário que foi usado até hoje, ver a parte boa, contemplar com o seu espelho e chegar e compreender qual é a finalidade disso tudo, eu me conhecer racionalmente. Aí começa a ler o livro Universo em Desencanto, tudo resolvido, e a vida alcançou, enfim, o seu objetivo final. É todos voltar ao seu mundo de origem, a racionalização dos povos. Então vamos ler o livro Universo em Desencanto para saber como é que isso acontece.
Participaram do nosso programa hoje Jota Santos, Nádia Florentino, Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Leia o livro Universo Desencanto. Boa noite, obrigado pela sua atenção e salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer.